Os vereadores, Josvaldo Macedo, Rodrigo Teixeira, Genivaldo Rangeiro, Nelson Miranda Quintino, Nuno Joaquim Viana, Dani de Almeida e ausentes, vereadores Jeremias Campos e Genivaldo Cortez. Após a verificação do quórum legal, feita pela mesa diretora, o senhor presidente, vereador Josvaldo Macedo, declarou iniciada a sessão e convidou o vereador Rodrigo Teixeira para fazer a leitura da ata anterior, sendo em seguida submetida à discussão dos vereadores presentes. E em seguida fez a leitura das proposições e encaminhado para a ordem do dia. Pequeno expediente. O vereador Rodrigo Teixeira fez defesa do requerimento de sua autoria. Grande expediente. Nelson Miranda cumprimentou os presentes e em seguida disse que, visitando o bairro São João Batista, constatou que há um buraco na rua Manuca, que se deixando a rua intrafegável, e até agora não foi tomada providência por parte da prefeitura para reformá-la. Fez várias críticas à gestão municipal, como nas áreas da saúde e educação. Rodrigo Teixeira saudou os presentes em nome do presidente do PCdoB de Palmeiras, Dr. Genésio Nunes. Depois disse que, como vereador, não pode deixar de fiscalizar as ações do prefeito. E afirmou que em Palmeiras não circula dinheiro porque a prefeitura paga muito dinheiro para as pessoas de fora do nosso município. E citou algumas empresas que recebem mensalmente recursos em Palmeiras. Falou que o seu projeto politicamente é acionar a população para cobrar seus direitos. E afirmou que irá denunciar as ações erradas dessa gestão municipal corrupta, que só desvia o dinheiro de Palmeiras. Falou que, visitando alguma escola de nosso município, constatou várias precariedades. Genivaldo Lanzeira registrou a presença do suplente vereador Railson e os demais presentes. Depois, parabenizou o vereador Rodrigo Teixeira pelo seu pronunciamento e disse que nós, vereadores, estamos cumprindo nosso dever como homens públicos. E depois disso que está faltando médico constante no Hospital de Palmeiras, deixando de atender a população que necessita de atendimento. Em seguida, comentou que é contra a contratação de empresas de fora do município e dá oportunidade às empresas locais para o dinheiro circular dentro do nosso município, afirmou o vereador. Quintino Nunes lamentou os trâmites das sessões, que na sua opinião está desorganizada, e pede ao presidente que tome providência e diz que na próxima sessão, se não obedecer o regimento interno, irá ser retirada a sessão. Ordem do dia. Foram aprovados por unanimidade os requerimentos de número 25, 26 e 27 de 2019, de autoria dos vereadores Rodrigo Teixeira. Nada mais a vir a tratar, o senhor presidente, Josvaldo Macedo, declarou encerrada a sessão e determinou que o primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Rodrigo Teixeira, lavasse a presente de ata e, depois de lida e achada conforme foi assinado presente e pelo...
Obrigado, excelência. Colegas vereadores, desejo fazer alguma ressalva? Aprovado por unanimidade. Passo novamente a palavra para a leitura das matérias entradas nessa casa.
Requerimento de número 28 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Palmeiras, Piauí. Genivaldo da Silva Grangeiro, vereador procedente deste município, e na forma regimental, depois de ouvido o plenário, requerer que seja encaminhado ao senhor litígio prefeito municipal, solicitando providência para que seja revitalizada a ponte molhada que interliga os bairros Pedra de Luz e Bacuri. Justificativa. A citada ponte molhada, além de dar acesso aos bairros acima citados, é também um ponto turístico de nossa cidade. E hoje, o balneário se encontra deteriorado, necessitando de melhorias. Sala da sessão da Câmara Municipal de Palmeiras, Piauí, 10 de maio de 2019. Requerimento de número 29, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Palmeiras, Piauí. Genivaldo da Silva Grangeiro, vereador com assento deste poder, vem da forma regimental, depois de ouvido o plenário, requerer que seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal solicitando a providência para que seja instalada iluminações públicas em todas as comunidades do município de Palmeiras que ainda não seja assistida, atendendo a reivindicação da população que reclama de cobrança das taxas de iluminação pública e não são assistidos com os serviços. Sala da sessão da Câmara Municipal de Palmeiras, 10 de maio de 2019. Requerimento de número 30 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Palmeiras, Piauí. Dani de Almeida Cavalcante, vereador do PDT com a C3 Poder, vem na forma regimental e depois de ouvir do plenário, requer que seja encaminhado o expediente do excelentíssimo prefeito municipal Reginaldo Rui de Soares Veloso, que seja feito um projeto de iluminação nas ruas do povoado Brejinho, como também a plantação do calçamento, das mesmas. Justificativa, o pedido é a edificação de popular daquele povoado. Sala da sessão da Câmara Municipal de Palmeiras, Piauí, 11 de maio de 2019. Passa a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, excelência. O vereador Genivaldo defesa o requerimento.
Bom dia a todos. Senhor presidente, bom dia, caros colegas que aqui se encontram. Bom dia ao povo que aqui se encontra. Senhor presidente, eu queria pedir ao caro colega que aprovasse esse meu requerimento. Pelo que eu estou vendo, todos os moradores da zona urbana, não só da zona urbana, como da zona rural, eles recebem, eles estão sendo descontados nos seus talões a taxa de iluminação pública. Que antigamente, eu não sei se depois que foi privatizado, que agora é equatorial, o CEPIS é equatorial, eu não sei se ainda é competência do município. Mas se não for, com certeza o prefeito vai dizer que não é da competência dele e dará um jeito ou informação concreta de quem é a responsabilidade por esse tipo de iluminação pública. Porque é inaceitável. Está descontado nos seus talões a taxa de iluminação pública, que antigamente era COSIP o nome. Repassava, a CEPISA repassava em forma de bônus para o município. Então, eu pedi aos caros colegas que aprovassem esse meu requerimento. E outro requerimento, senhor, quando veio essas chuvas aí agora, ela praticamente ali arregaçou, esculhambou ali a passagem molhada. A passagem molhada no início, quando o prefeito Paulo Serra fez, era uma coisa linda, era uma coisa de lazer. Eu estou aqui pedindo aqui o prefeito para que faça a revitalização novamente da passagem molhada para que seja utilizado novamente como lazer para o povo de Palmeiras. Lá está totalmente abandonada, tirar até as tábuas que tinha lá, não sei o que foi que estava, lá não existe mais tábua. Então, pedir ao seu prefeito para que fizesse a revitalização da passagem molhada. Repassa a palavra e aos caras colegas que aprovaram esse requerimento. Repassa a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, excelência. Vereador Dânio, fazer uso grande. Fazer uso do defesa do requerimento.
Também. Bom dia a todos, colega aqui presente, público aqui presente. Senhor presidente, eu acho que tanto o meu requerimento como o do vereador Genival, creio que quase igual. A única diferença é que, além da questão da taxa de iluminação pública, eu já venho dizendo há muito tempo que eu creio que o nosso povoado, que em breve vai ficar um povoado muito grande, será o povoado Brejinho, que são muitos lotes e muita gente comprou aqueles lotes, tem outras perspectivas de aumentar mais lotes ainda, que tem o do irmão do Paulo César, ali do Júnior, que é perto do Castelhano. Tem outro ali que vai para o Mundo do Riacho também, que é outro lote. Então, acho que, além da iluminação pública, seria muito bom se fizéssemos um calçamento, pelo menos nas avenidas principais do povoado Brejinho, com iluminação, para valorizar tanto os lotes e a própria região. Então, eu queria, carecidamente, eu peço que os colegas vereadores aprovem, me ajudem a aprovar esse requerimento. Muito obrigado.
Obrigado, excelência. Grande expediente. Vereadores, deixa eu falar, vereador Quintino Nunes, vereador Jeremias, falar? Pode começar.
Oi.
Essa aqui tá acaba.
Só. Bom dia, presidente. Bom dia. Colegas vereadores,
bota perto lá.
Eu quero dizer que eu tive no povoado Tranqueira, lá desde que botaram o calçamento, lá nunca o município te limpou e nem roçou. O povoado Tranqueira é o segundo povoado maior do município e o poder público nunca teve ação. Lá é muito mato, lá no calçamento, Rodrigo. E aquela lateral que liga o outro povoado, tudo é cheio de mato. Então, As estradas estão intrafegáveis, tudo cheio de mato, tanto de um lado como do outro. É preciso que o município cuide e mande roçar essas estradas. Porque a tranqueira não é para deslocar gente daqui para ir fazer aquele serviço daquele calçamento, roçar aquele calçamento, não. É dar serviço para o povo da tranqueira. Pagar pelo menos 30, 40 diárias por mês para aquele povo. Então, o povoado tranqueiro é muito esquecido. E era isso que eu queria dizer e quero agradecer a todos vocês.
Obrigado, excelência. Vereador Genivaldo Rangeiro.
Senhor presidente, de forma regimental, peço sua permissão para falar sentado. Senhor presidente, ainda mais quando é que aqui se conta, é o povo que aqui se conta. Eu quero só... falar um pouco aqui, comentar um pouco aqui que o nosso vereador Dedeca Campos falou. O que ele quer dizer é com relação aos ossos nas nossas estradas, vicinais que estão praticamente trafegadas, porque os matos praticamente estão cobrindo todas as estradas. É isso que eu queria o vereador aqui dentro. Estou só reforçando, vereador, para ficar mais... Certo? E com relação à tranqueira, é verdade, dentro que o... Faz muito tempo que a prefeitura não faz nada sobre a nossa comunidade tranqueira. As ruas são sujas. Outra coisa que tem lá muito, viu, vereador, é os animais. Os animais ficam armaria. Lá tem animal demais na comunidade tranqueira. Eu acho que se os donos tivessem uma lei, alguma coisa parecida, se o dono recolhesse aqueles animais, seria bom para a população. Porque lá, praticamente cada esquina que você anda, você vê um bode, você vê um boi, você vê uma cabra, um porco. E aqui no município de Palmeiras, o segundo povoado, como o Rosselés falou, o segundo povoado maior do nosso município, eu acho que deveria ser mais assistido pelo poder municipal, pelo então prefeito. Mas, vereador Daniel, eu queria só dar uma ênfase aqui no nosso requerimento. Nossos requerimentos são praticamente iguais, mas quanto mais melhor. Queria pedir ao prefeito, como eu falei aqui no quando eu fazer a defesa do meu pequeno expediente, eu não sei de quem é hoje a competência para, com relação à taxa de iluminação pública. Eu só sei que todo mundo, toda casa, tanto da zona urbana como da zona rural, é descontada da iluminação pública. Se é descontada da iluminação pública, logicamente que todo mundo nós temos direito. A não ser que a Eletrobras queira que entre com ação coletiva, como eu vi em vários municípios. Os advogados entraram com ação coletiva aí para retirar a taxa de iluminação pública, já que o serviço não está sendo prestado. Eu creio que com esse requerimento, se não for de competência do município, que o município disse que a competência é da própria Equatorial, o povoado Brejinho lá, está tendo vários...
Loteamento.
Tem um do Júnior, tem um do Cumpadre Manuel da Chica, tem, parece que o Rafael também lá, o doutor lá, não sei se ele... Eu vi essa história que ele ia fazer, mas acho que não, né? Verde. Sim. Eu creio que não. Tem vários, com certeza. Eu fiz um requerimento nessa casa aqui, pedindo a iluminação pública lá da Matinha, e lá foi atendido. Só não mandaram a resposta para mim, eu não sei quem fez, eu só sei que foi atendido. Lá, a Matinha hoje tem taxa de iluminação pública. E tem requerimento de minha autoria, que eu fiz no ano passado aqui nessa casa, se eu não fiz no ano passado, você não... Foi no entrar, eu só sei que lá foi atendido prontamente. Não sei se foi pela Equatorial ou se foi pela Prefeitura do Espaço de Palmeiras, mas foi atendido. E com relação, senhoras e senhores, a passagem molhada, eu fiz requerimento. Antigamente, quando essa passagem molhada foi inaugurada, eu lembro ainda na época do Paulo César Vilarinho, era uma coisa de lazer para a população. Ali existia. E as pessoas iam para lá pela manhã e jogavam bola, jogavam vôlei, futebol. Tinha um clube ali do lado do Cabo Lopes. Era uma coisa boa da gente assistir. Tinha umas tábuas que protegia as águas, fazia aquela queda d'água. Hoje, infelizmente, não existe mais as tábuas. Existia até um vigilante para proteger aquilo ali. Na época que o Paulo Sérgio lá foi implantou aquele lá, fez aquela passagem molhada ali. Estou pedindo aqui ao prefeito para fazer a revitalização daquela área, como eu pedi também que fizesse a revitalização lá daquele banho, lá da tranqueira, daquele lago que tem lá, se fizesse... A Secretaria de Turismo, queria até falar com o vereador Dani, que já está aqui, que falasse lá com o nosso secretário, que nós sabemos, o PDT, vai indicar a Secretaria de Turismo. Seria uma boa fazer ali uma área de lazer no município, lá na Tranqueira, vereador. Inclusive, tem requerimento meu, nesta casa aqui também, solicitando ao prefeito, ou ao secretário de Turismo, já que ele é detentor de voto daqui, teve maioria de voto aqui, para que fizesse esse pensasse direitinho, viu? Pode até dar ideia, vereador, lá para o deputado Flávio Nogueira.
Não, uma parte.
Por não, vereador.
Obrigado, seu vereador. Essa questão de revitalização, eu estive conversando ano passado com o deputado Flávio Nogueira Júnior e disse para ele que seria se você analisar a maioria dos nossos povoados, como o Riacho, como a própria Tranqueira, como você vê que quando você vai para o Feio, você vê ali aquele banho que tem o açude ali. Então, eu acho que seria de suma importância a gente revitalizar esses pontos turísticos, que eu acho que, querendo ou não, eu tenho quase certeza que é uma maneira de movimentar dinheiro. Agora, ontem o ex-prefeito de Alto Longar, que é o Flávio do Teté, ele está inaugurando hoje, uma pista de vaquejada dele, lá na fazenda dele. Tá? Então, todo e qualquer evento que seja para a questão do turismo, é uma maneira de alavancar a nossa economia. Eu já conversei isso com o próprio deputado, eu acho que ele também tem interesse nisso aí, da gente revitalizar. Inclusive, eu também sou, mudando aqui um pouco do assunto, essa questão que vocês falaram da Tranqueira, essa questão de animais soltos. Gente, eu acho que todo lugar que a gente vai, em todas as cidades aí, todo mundo cria os seus animais presos. Aqui lá em casa, agora, eu tive que mudar toda a sistemática, nós estamos fazendo sítio. Porque fogo, tocam fogo, cortam as cercas, botam os animais dentro de quem tem capim. Então, lá em casa, agora, estava até brincando, vou criar um projeto de prolango, só criar calango ali, porque ninguém mais pode criar nada. O pessoal corta os arames para botar o gado para dentro, porque você não tem capim, a pessoa se acha no direito de botar o animal dos outros dentro do capim. Então, a gente poderia procurar um mecanismo de ver isso aí, de cada quem tem seus animais que criam preso. Em Uruçuí é assim, por causa da soja, a pessoa não vai cercar 4, 5, 6 mil hectares de soja por causa de animal. Então, a gente tem que ver isso aí. Então, obrigado, vereador.
Excelência, a parte.
Por não, vereador.
Oi. Falando nessa questão de animais, no primeiro mandato de vereador, conheci um promotor aqui na nossa cidade que tinha algumas ideias meio loucas, mas que ia resolver o problema da situação dos animais que vivem soltos na nossa cidade. Primeiro, o gado que está solto iria para a merenda escolar do município. Os animais, como jumentos e outros, se não fossem presos, iam ser sacrificados. Porque quantas vidas a gente não perde no dia a dia, quantas pessoas nós não perdemos já por conta das pessoas que não têm um bom senso em criar os animais presos, né? Então, não dá para ficar a situação que continuar como existe hoje, em Palmeirais, no estado, no Brasil, em alguns locais. De animais estarem soltos e os seres humanos estarem perdendo as vidas. E tinha um outro projeto muito importante que eu vi numa cidade, pescando uma cidade que eu não me recordo o nome. Fizeram um projeto de lei de autoria do município, onde fizeram sinalizações nos animais. Todos os animais foram colocados aquelas imagens que tem em carro que à noite brilham, que eu não me recordo o nome. Eu tenho certeza que se tiver uma boa vontade, um interesse em resolver os problemas do município, eu tenho certeza que tem várias ideias, vários mecanismos. Das loucas às médias ideias aparecem aqui. Das ideias que vão ser, por algumas pessoas, taxadas como louco, mas que iriam resolver imediato. Eu acredito que o criador de gado, que cria seu animal solto, ele não está preocupado com a nossa população. A gente teria que colocar esse animal para a merenda escolar e prender os outros animais. Se não desse para prender, iam abater esses outros animais. Infelizmente, não dá para a população ser prejudicada por conta dos prejuízos que os animais têm causado na nossa cidade. E outra ideia é a respeito das sinalizações nos animais. Seria uma ideia mais pacífica, uma ideia que imediatamente você, no período da noite, onde acontece a maioria desses acidentes, você veria o animal de uma distância muito longa. Eu mesmo fui consequência de acidente de animais, excelência vereador. Desculpa estar engrandecendo aqui a parte. Eu atravessei um jumento, né, numa moto, eu não vi, era um animal preto, né, e eu atravessei ele com a moto. Então, e graças a Deus, estou aqui hoje contando a história junto com outro amigo que está até presente. Mas quantas pessoas não perderam a vida num momento desse? Acho que isso é um assunto muito importante. Eu acredito, excelência vereador, que a gente precisa tratar isso com audiências públicas. Como esquecer da nucleação de tratar em audiência pública? Um problema desse, dos animais soltos da nossa cidade, deveria ser posto em audiência pública, chamar os proprietários dos animais, chamar a população, chamar o judiciário, chamar o executivo e o legislativo e se unir para resolver esse problema. Muito obrigado, excelência.
Obrigado, seu novo vereador, em comissão meu.
Excelência, permita uma parte.
Com a vontade.
Eu estive ouvindo vocês atentamente e essa semana fui a Teresina por duas vezes e me deparei com dois acidentes. O NetNet, né? Aqui que faz tipo, acabou com a sua caminhonete. Quer dizer, essas coisas, a gente já vem tratando isso há tempo e os prejuízos só se aglomeram, né? A gente vê a demanda aí de animais nas estradas. Na cidade, por exemplo, dentro da nossa cidade, os cachorros tomaram de conta. A gente é no mercado se deparando com cachorro nas portas de casa, sujando as nossas ruas, fazendo cocô nas ruas, cagando nas ruas. E a gente já teve aqui, até que no início o prefeito tomou essa medida, não sei quem, fez uma denúncia junto ao Ministério Público e ele não foi à frente para tentar apreender animais, os cachorros, que é uma das coisas que mais suja a nossa cidade, que até mesmo ofende o nosso povo, acaba mordendo as pessoas. E é de grande aproveitamento esse lembrete da excelência vereador Rodrigo, vereador Genival, parar com esses animais nas nossas ruas, especialmente no nosso centro de Palmeirais. Era isso, excelência, que eu tinha a tratar aqui. Obrigado.
Obrigado, novo vereador. Vereador, eu lembro-me que nesse nosso município existe um código de postura, só que esse código não está sendo cumprido. Esse código vem vários anos se arrastando por aí. Inclusive, na administração do Paulo César, esse código de postura com relação aos animais, ele funcionava aqui no nosso município. Tinha uma equipe de correção e prendeu os animais e chamava o dono e aplicava uma multazinha simbólica só para a pessoa. Eu lembro até da passagem, inclusive até contei aqui, seu neto naquele tempo era o secretário de finanças e prendeu aí, mandou prender na correção, prendeu um animal aí.
Era um jumento, vereador.
Foi o jumento do seu, você não lembra do nome da pessoa. E ele ficou altamente indignado e foi falar com o seu neto. Aí o seu neto disse: rapaz, é o seguinte, você vai pagar uma multa aqui, se eu não me engano, a multa naquele tempo era R$5, a moeda não era a mesma, mas foi pagar essa multa. Aí ele, quando ele é saindo, aí o seu neto diz assim: não, pô, você tem que pagar lá e voltar aqui. É, disse seu neto, eu vou lhe ser sincero, o animal pode voltar aqui na sua prefeitura, que ele não tem juízo, mas ele nunca mais bota os pés aqui dentro da prefeitura. Foi uma coisa engraçada que aconteceu nessa época, exatamente por causa desse tipo de correção. A correção aqui valia no tempo do seu neto. Inclusive, se eu não me engano, você até quer fiscalizar, né, vereador?
Excelência, me permite que eu fazer parte aqui do seu grande expediente. Na época do Neto Soares, rapaz, Paulo César, e Neto Soares era o chefe da finança aí, não tinha missa cantada não, com ele tinha que ter ordem, entendeu? Teve gente aí que deixou de votar nele segundo o mandato, teve gente que se intrigou com ele, teve gente que quis brigar com ele, mas podia ser de quem quisesse, o boi, o cachorro, o jumento, ia preso mesmo, não tinha conversa não. Ele queria saber que estava prestando um serviço para a cidade de Palmeirais, ele não estava escolhendo cara não. E teve destaque, é tanto que já se foi, e nós ainda falamos desse assunto, depois de muitos anos, né? A gente trata num assunto passado, que foi um tempo que teve muita ordem. E que deviam fazer assim agora, não tem nada, se perder alguma coisa, mas ganha o crédito da população lá na frente.
Verdade.
Nessa época eu era motorista da D20. Ainda peguei um grande relo, porque quebrei a D20 aí carregando boi de 200 quilos, 300 quilos. Aí quebrei o carro, seu neto zangou muito comigo na época. Você não sabe dirigir? Seu neto, então eu não vou mais. Não, você vai ter que ir. E a gente passava a noite aí nessa apreensão de animal e deu tudo certo, foi mantida a ordem em nossa cidade naquela época. E eu queria era que voltasse aqueles tempos, ter ordem na apreensão de cachorro, de boi, de tudo que, até de gente, se não tiver cumprindo as ordens direitinho, fosse preso, fosse recolhido, depois ia se justificar e sair. Porque tem que ter ordem, se não tiver ordem não funciona. Obrigado, excelência.
Obrigado, doutor. Voltando com relação ao lazer, senhoras e senhores, eu tenho aqui outra coisa, eu vou fazer um requerimento aqui também ao excelentíssimo senhor prefeito, para que revitalize ali também o chapéu de couro. Quando nós sabemos aqui, naquele tempo, quando foi inaugurado o chapéu de couro, os vaquejados, as coisas mais lindas que tinha para se ver aqui no nosso município. Ali era uma coisa de lazer, tinha aquele barzinho lá em cima, tinha a pista de vaquejada aqui, tinha a pista de pá daqui lá para o outro lado. Infelizmente, isso tudo foi embora. Eu vou fazer um requerimento aqui novamente ao prefeito para dar um lazer para a nossa população, para essas crianças, para nossos jovens, para que manter assim uma melhor qualidade de vida. Nós estamos só, o tempo vai passar lá, cada dia que passa é aquele marasmo, aquela mesma coisa. Aquilo não vai para frente, nem vai para frente, nem vai para trás. Nós temos que dar um choque, uma coisa, para que o nosso município possa se desenvolver. No lazer, na saúde, na educação, enfim, se desenvolver mais. Vou fazer um requerimento aqui novamente. Eu sei que aquele prédio pertence hoje, ele pertence ao Cefet. Nós, vereador daqui, se não estiver sabendo, nós aprovamos aqui nessa casa, inclusive eu fui atrás disso. Ia ser construído no Cefet aqui, infelizmente. A economia do país foi diminuindo, reduzindo, e o Cefet deixou de ser feito aqui no nosso município. Mas eram 10 Cefets para ser construído aqui no nosso município, no Piauí. O Júnior, que é irmão do Paulo César, ele era o reitor lá, na época. E ele chamou, Rivaldo, articula lá com os vereadores, vamos pegar o chapéu de couro ali, e nós passamos por essa casa, lá são 3 hectares que pertencem ao Cefet. Em regime de comodato. Tantos anos. O Cefet construir, volta para o Estado. Ou para o município. Mas nós podemos aqui nessa casa desfazer.
Vereador,
o Cefet não tem.
A paz.
Pô, não, vereador.
Eu acredito que já esteja vencendo. Isso era 10 anos.
Era 10, né?
Era. Deve estar voltando para o município. Não.
Exatamente. Pois se voltar para o município, queria que o prefeito fizesse novamente, construísse novamente ali uma pista de prado, uma pista de corrida de vaquejada, que nós sabemos aqui, o povo de Palmeiras gosta muito de vaquejada. Você vê em qualquer lugar que se faz vaquejada, o povo vai em massa para lá. Queria novamente pedir para o prefeito, vamos fazer um requerimento nessa casa, que se pertencer ao Cefet, vamos fazer isso aí. Procurar o setor jurídico, nossa conjunto, o Cefet não usou, problema do Cefet. Nós não vamos deixar o negócio abandonado porque ele pertence ao Cefet. Né, vereador? Então vamos passar isso aí para frente. Aí eu passo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, excelência. Vereador Rodrigo Teixeira, Zeuso Grande. Fique à vontade.
Bom dia a todos os colegas vereadores. Bom dia ao público presente. Em especial, a população aí que está nos assistindo, tanto presencial como nas redes sociais. O primeiro assunto que eu quero tratar hoje, vou ser um pouco breve, porque fui reclamado por alguns vereadores na sessão passada, porque estou defendendo os direitos da população, porque falei além do tempo normal, né? Me entristece porque as pessoas, em vez, os vereadores dessa casa, em vez de estarem preocupados em vir tratar dos problemas do nosso município, estão preocupados em um tempo acabar muito mais rápido. É uma vez a cada sábado as sessões e ir embora. Então, a preocupação com o município é muito pequena. Primeiro assunto que eu quero tratar, gente. Ontem, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí desbloqueou o restinho de dinheiro que tinha do precatório. 1 milhão e uma fração. Aí se perguntam e se diziam aqui, o prefeito tinha colocado esse dinheiro numa poupança forçada para 2020. Esse dinheiro foi bloqueado por uma ordem judicial por várias irregularidades que o Tribunal de Contas contestou e aonde esse dinheiro teria que ter sido feito um plano de aplicação, que não foi feito. Acredito que com as influências que a gente sabe que nosso município, nosso estado, as influências valem muito mais. Conseguiram desbloquear o restantinho do dinheiro que tem. Então, quero dizer a cada um que está nos ouvindo, ainda tem direito de pessoas ainda que não receberam. Vão buscar o seu direito, vão tentar receber o dinheiro que por direito é de vocês e que é de obrigação do prefeito que tem 4 anos para gerir essa gestão, de pagar. É bem facinho. Se cada um de nós, vereadores, façamos nossos direitos e nossos direitos e obrigações, eu tenho certeza absoluta que as coisas vão gerir diferente. Nos entristece, a gente sabe qual é a finalidade da liberação desse dinheiro. A educação foi gasto somente 2 reformas de escola que foram feitas. Pagaram os servidores efetivos e o resto do dinheiro, várias empresas aqui fizeram várias coisas. Ninguém nem conhece essas empresas. Eu até prometi em trazer o relatório e vou trazer aqui para essa casa. A gente fica muito pasmo, muito triste com a situação do nosso município. Uma cidade que já teve tudo. Já teve juiz morando na nossa cidade, já teve promotor, já teve banco do estado, já teve prefeito e vice-prefeito morando na nossa cidade. Já foi uma cidade muito melhor de se viver. E a cada dia que passa, Palmeiras faz decair. E isso, quem diz, são os dados do IBGE. E com muita tristeza, a gente vê todos esses fatos acontecendo e a gente fica lutando para mudar a realidade do nosso município. Mas aqui tem uma minoria que está preocupada com o dinheiro do nosso município, com o dia do dia 10, o dinheiro do dia 10, do dia 20 e do dia 30. O amor que alguns têm aqui pela nossa terra é pelo dinheiro do município de Palmeiras, não pelo Palmeiras. Eu amo Palmeiras, amo o dinheiro do nosso município. Então, enquanto vida tiver, não enquanto mandato tiver, enquanto vida tiver, irei colocar, irei conduzir as melhores formas que o nosso município possa vir a ter. Pode ter certeza absoluta. Está aqui também, excelências, colegas vereadores, que temos a obrigação de fiscalizar o dinheiro público, que temos a obrigação de fazer, de tratar e de trazer melhorias para o nosso povo. Olhando o balancete dessa casa, verifiquei um pagamento de energia, um desconto, um débito de R$30 mil, lá não estava especificado, e uma taxa de COSIP de R$25 mil. Acredito que esse seja um montante de vários meses, né? O que me entristece é a gente pagar um absurdo de iluminação pública e as ruas do nosso município estarem às escuras, por falta de interesse em administrar bem o dinheiro público. Porque se todo mundo está pagando a taxa da COSIP mensalmente, mesmo que alguns façam descontado, e se alguém atrasa esse dinheiro, está sendo cobrado até o juro da taxa da COSIP. E o que nos entristece é que as ruas do nosso município estão às escuras. Nossa cidade está entregue ao caos. A insegurança da nossa cidade aumenta muito mais com a escuridão que a nossa cidade vive. E eu, como vereador, porque se pagam mensalmente, os balancetes ali constam, o pagamento é o serviço de eletricidade do nosso município. E por que é que passam-se dias as ruas da nossa cidade? Eu não vou citar nomes, porque são várias ruas do nosso município. É a velha maquiagem da iluminação pública, é a velha maquiagem da limpeza pública, que é outro assunto que eu vou tratar aqui nessa casa. As ruas às escuras, o mar tomando de conta da nossa cidade. E se pagam mensalmente muito dinheiro para limpar a nossa cidade. Eu acredito, se não roubar o dinheiro público, eu tenho certeza absoluta que se dá para fazer as coisas bem feitas. Por isso que hoje eu não acredito mais em empresa pública. Eu acredito é na privatização das coisas. Porque eu acreditei muito na gestão pública. E a gente não vê um exemplo, e vê uma minoria de exemplos. O prefeito, que eu gosto de citar lá, do Espírito Santo, mas a gente não vê exemplo de gestões públicas. A gente vê exemplo de desvio do erário público, a gente vê exemplo de roubalheira, a gente vê exemplo de funcionários fantasmas na nossa cidade. Então nos entristece isso, e eu vou acreditar e continuar acreditando na empresa privada. Eu mudei meu consentimento. Eu acredito em ser privatizado mesmo todos os órgãos para poder ter uma conduta diferente de fiscalização. Porque enquanto continuar um prefeito aonde ele vai gerir o dinheiro do nosso povo e ele não tem sequer um pingo de atenção com o nosso povo, um pingo de respeito, principalmente pelas pessoas mais humildes do nosso município, nos entristece muito. Eu fico aqui horrorizado com o que a gente vivencia aqui no dia a dia, porque a gente morando na cidade, nós, população, o vereador, se o prefeito vivesse, no dia que faltasse uma água no município, ele ia sentir. No dia que faltasse a luz, ele ia sentir. No dia que tivesse o banco da cidade, ele precisando sacar um dinheiro para movimentar a economia da nossa cidade, ele iria sentir o descaso que existe no nosso município. Continuando falando um pouquinho de Eletrobras, quero pedir aos colegas, nós fizemos aquela notificação, fizemos um vídeo, fomos chamados à Eletrobras. Infelizmente, até hoje, o vereador Nelson Miranda, que esteve lá, os outros vereadores, infelizmente, não puderam comparecer, mas nós estávamos lá representando essa bancada aqui. Infelizmente, nós precisamos acionar novamente a Eletrobras, porque a energia da nossa cidade continua na mesma situação. Não pode dar um vento, não pode dar uma chuva, que imediatamente a energia falta. Então, precisamos tomar essa providência, vereador Nelson Miranda, para que seja resolvido esse problema. E eu não poderia deixar de falar da economia da nossa cidade. O que a falta de um banco na nossa cidade está causando aos comerciantes? A alguns fecharem seus estabelecimentos, a alguns quebrarem, a alguns deixarem de ter vontade de lutar por nossa terra. Porque quem movimenta a economia da nossa cidade são os comerciantes da nossa cidade. Infelizmente, aqui na nossa cidade não existe banco. Quando a gente precisa fazer um saque, um depósito, uma transferência, aí a gente precisa estar correndo atrás de um comerciante. Tem dinheiro aí em espécie que eu boto, transfiro para sua conta, ou tem dinheiro na conta, eu tenho espécie para me pagar um boleto. Então nossa cidade está regredindo, está voltando, caminhando igual caranguejo, caminhando para trás. Isso nos entristece. Eu quero pedir aos colegas vereadores, vamos empenhar mais, vamos nos unir nessa hora em um conjunto comum. Aqui a gente se cobra o requerimento dessa casa. Aqui não se tem um pingo de respeito com os vereadores de situação e de oposição. Porque a partir do momento que o gestor deixa de cumprir com sobre o requerimento de sancionar um projeto de lei de autoria nossa dessa casa, falta um respeito e uma harmonia entre os poderes executivo e legislativo. Quero dizer que vou continuar defendendo o interesse da população, mostrando o que está errado. E vou parabenizar quando estiver certo, e pedindo que o prefeito fizesse a obrigação dele, que tampasse um buraco numa rua e que voltasse a funcionar. Quando tiver terminado, eu vou lá dizer parabéns, prefeito, por fazer a sua obrigação, nada mais do que sua obrigação. E eu estou fazendo a minha. Agora, não poderia, era um buraco daquele, passar mais de meses. Existem os funcionários mensalmente pagos só para resolver isso. E esse não é o único buraco. O nosso município, as ruas da nossa cidade estão deterioradas. Nós vamos fazer uma reportagem num povoado esquecido. E eu tenho certeza que quando nós, vereadores de situação e posição, fôssemos lá cobrar a melhoria, nem hora vamos resolver. Porque o que resolve hoje, infelizmente, não é justiça. Não é aqui a gente está debatendo nessa casa. Infelizmente. O que está resolvendo os problemas do nosso município é a mídia. Quando a mídia bate e faz mal para a gestão, ela vai lá e resolve. Então é isso. Eu quero agradecer a todos, desejar um bom dia e dizer que amanhã é um dia especial, acredito, para todos nós, vereadores, toda a população de Palmeiras, a cada um, a cada mãe, eu quero desejar um feliz Dia das Mães, amanhã no domingo, um domingo abençoado, um domingo com cada mãe que não esteja hoje em vida, presente com cada um de vocês, aqui está presente, desejar um feliz Dia das Mães aos funcionários dessa casa, ao público presente. Muito obrigado.
Obrigado, excelência. Vereador Nelson, né, de Jesus do Grande.
Quero desejar boas-vindas do público presente. Quero abrir essa sessão, essa fala em nome dos meus amigos que acompanham essa sessão. Sempre que tem sessão, o Zé do Povo, aqui em nome do Zé do Povo, lá da Rua da Granja, que nos acompanha. Senhor presidente, eu estive ouvindo atentamente o pronunciamento do vereador Rodrigo e dos outros colegas que deixaram eu até sem fala, porque tudo que eles comentaram aí, falaram aí, é o que acontece em nosso município. Nosso município, eu vou ser bem breve hoje, eu quero dizer assim, na área de saúde, blá blá blá, que melhorou, que arrumou, que está boa, e eu nesse momento estou com a tia lá em Amarante, no hospital de Amarante, que foi picada aí pelo um escorpião, uma lacraia, não sei o nome que eu dou aqui, e chegou no hospital, não tinha o médico, não tinha aquela soro, né, antiveneno, que existe esse soro, não tem, isso está na segunda pessoa que acontece isso. Eu queria deixar aqui, por lida do prefeito, essa mensagem, dizendo assim, para quem não sabe, o mês de maio é o mês das mães, o mês de Maria, mas é o mês também dos animais fluir, né, como os insetos, eles fluem, as cobras estão andando, os fios, as lacras, tudo, enfim, entendeu? Eles estão andando. Quando corre esse vento chamado vento geral, para quem não tem conhecimento, acredito que o prefeito não sabe nem o que é isso, né? É a época desses animais fluir e andarem muito, e acontece muito, o pessoal estão apanhando os seus arroz, estão nas roças, e muita gente nessa época é picado de vários insetos, cobra, até mesmo cobra cascavel, e é a hora de ter esse remédio no hospital para nós salvar uma vida. E é o que não está acontecendo, é dizendo que está as mil maravilhas, e uma coisa que salva uma vida em tempo real, deixa de ter. Ontem eu acompanhei a ambulância do nosso município, que depois de muita briga nossa, até que apareceu as ambulâncias, mas foi duas ambulâncias ontem, o SAMU e essa pequena do Riacho do Negro, para Amarante, para ser atendido as pessoas de Amarante, porque Palmeiras não está tendo a cobertura de médico, nem o básico. Se tivesse o básico, esse pessoal não teria ido ontem. A enfermeira encaminhou, porque disse, olha, o médico não chegou. Quero aqui dizer que o doutor Raimundo é um excelente médico, um médico que trabalha em nosso município, mas está faltando um item aí. Ele chega 11 horas, 10 e meia, e muitas das vezes, quando a pessoa está ali no momento mais difícil, por causa de meia hora, um minuto, cinco minutos, você se perde uma vida. Então, ele dá o plantão e tem esse, eu entendo, é um médico renomado que atende em várias cidades, e quando chega, mora em Teresina, e quando chega em nosso município, chega às vezes 11 horas, 10 e meia, 9 e 40, e quando ele chega, devido de ser um médico tão renomado, que eu não posso deixar de dizer que não é, tem aí, vereador Dani, 30 pessoas, entendeu? Esperando ele para sexta-feira ele atender. E fica aquele fluxo muito grande de gente por conta disso. Então, precisa a gente agendar, controlar mais essa questão da área de saúde no nosso município. Eu estou falando isso aqui com dados. A minha tia, quando terminar a sessão, eu vou buscar em Amarante, que foi ontem para Amarante, muito ruim, capô. Mas ela disse que meu filho ia ver na morte. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar de cobrar aqui, essas coisas. Aconteceu com um tio meu lá do Maranhão, menos de 2 meses, acontece com a tia, E pode acontecer com qualquer um de nós. Aqui o vereador Quintino, que tem propriedade, que vai olhar com as terras dele. Eu já digo, nem o Genivaldo, que não é dentro de Quinta, vereador Rodrigo, mas vereador que acostuma sair da sessão e ir para sua propriedade, pode também ser vítima disso e vai pagar caro porque não tem. Então é só dizendo assim, uma crítica construtiva essa aqui. Eu estou pedindo providência, porque para depois não dizer, ó, os vereadores, porque na hora que acontece isso, que chega ali, diz, cadê os vereadores? O vereador de Palmeiras não pede nada, não faz nada. E a gente só tem o direito, vocês todos sabem, de pedir, de fazer a documentação e encaminhar o pedido para ser atendido. E cabe ao executivo nos atender e nos respeitar quando a gente faz o pedido. Então, quero deixar aqui esse lembrete aqui para o líder do prefeito. Eu vou ceder a parte para o vereador Dani, em seguida é para a excelência. Por não, vereador.
Alô, obrigado, vereador. Rapidamente, eu vou só... Estou aí. Eu vou ter que dar uma notícia muito triste para a população e para alguns aí, que ele vai embora de Palmeiras. Ele não vai, foi chamado que ele... Acho que parece que são 5 ou 6... Ele está se aposentando e a Secretaria de Segurança, para ele aposentar, tem que largar, deixar de trabalhar. Ele vai se aposentar e não, acho que vai largar os quadros do hospital, do PSF e tudo. Inclusive, eu acho, eu sempre vi aqui muita gente elogiando ele, que trabalha. Então, eu acho que será uma perca muito grande para o hospital, porque era um médico que estava querendo se instalar aqui, estava comprando propriedade, mas onde ele vai, ele tem propriedade. É só mais um andar. Então, eu acho que ele vai... Dizendo ele que vai morar agora na praia, que aí para Luiz Correia, vai mexer para lá. Mas eu acho que até esse mês, ele não vem mais de jeito nenhum. Segundo eu sou, pelo meu pai que falou com ele tudo. E sobre essa questão, médicos hoje, está tão difícil a gente arranjar médico. Por quê? Porque médico, como eu trabalho na área, vereador, do hospital, o médico trabalhou com a receber. Trabalhou com a receber. Ele não espera nem um mês, eu acho que o presidente aqui é mais sabedor disso. E aí essa questão de plantões, para você ficar tirando um hospital desse que não tem verba, para você ficar pagando e tudo, eu espero que a gente consiga melhorar essa questão da saúde aqui do hospital, da cidade. Está bem longe do que a população merece, mas eu acho que a gente vê avanços, com certeza, a se rebolar com pouco recurso e tentar pagar isso aí, pegar aquilo ali. Mas eu acho que os tempos difíceis já passaram. Eu espero. Eu creio que segundo semestre, Palmeiras, ou daqui para frente, a gente vai começar a melhorar. Eu queria mais dessa notícia triste aí, questão do Dr. Cavalcante. No meu pronunciamento, eu falarei do Dr. Alcino com a pica. Muito obrigado.
Pô, não, excelência. Eu vejo com muita tristeza. Eu esqueci de falar aqui no Dr. Francisco, que é um doutor... Porque o doutor, ele não só atende, mas tem que ser uma pessoa amiga, que seja doutor quase em todas as áreas. Às vezes a pessoa está desesperada porque teve um problema e ele dá um até de psiquiatra, ele relaxa a pessoa e explica como é que está a situação. Eu vejo sim, doutor Francisco, pois vai ficar muito pior, vereador Dani, porque me dizem muito que o doutor Francisco é um dos médicos que ainda trabalha até fiado aqui, entendeu? Eu não conheço essa profissão para a gente trabalhar, para receber com 90 dias, com 5 meses, trabalho afiado. Então, você pode ter certeza. Se você tivesse um entrosamento melhor com ele, dizer, doutor, fique aqui, vamos ajudar nós fazendo esse trabalho, seria muito melhor. Porque ele é um dos médicos aqui que já me relatou várias pessoas que têm 4 meses fiado, trabalhando fiado. Isso não existe, né? Só em Palmeiras essas coisas acontecem. Mas entendo que é para ajudar que é o então parente ainda prefeito, né? Que é parente, tenho certeza que tem um sangue longe, mas tem, parentesco. E é com muita tristeza que eu vejo esse anúncio da excelência dizer que o doutor Francisco vai embora.
Mas é como eu estou dizendo, ele só foi porque a Secretaria de Justiça, ou ele se afasta ou ele não se aposenta.
Pois é.
Ele aposenta tudo lá, é melhor do que aqui, é 15 mil, acho que ele se
aposenta. Ou não, vereador Josivaldo.
Quando Vossa Excelência falou sobre o soro antiofílico, né, que não está tendo no hospital, é uma questão séria, né? O líder do prefeito veja isso aí rapidinho. Esse é o mês que mais as cobras circulam, é verdade. Eu, segunda-feira à tarde, cheguei na propriedade do meu pai, eles tinham ido consertar uma cerca. Cheguei lá, faltou um pé de arame, disse, não, vamos tirar dessa cerca aqui. Aí eu saí tirando o arame, mas o vaqueiro, ele por um lado da cerca, pelo outro. só pregando aqui com o facão e ele enrolando. Quando nós chegamos assim uns 20 metros, ele se radar. Aí ele pegou o arame e saiu, eu voltei. Quando eu cheguei lá onde eu comecei, na hora que eu parei lá, 2 minutinhos depois, uma cascavel de 10 enrugas ia atravessando por debaixo da cerca, aonde nós tínhamos passado e tirado o arame. Foi ali questão de 2, 3 minutos. A gente passou ali, e ela acho que passava zoada, batendo, que ela é muito zangada com zoada, ela ia passando. Então é um período que a gente mata a cobra demais nesses interiores. É importante que essa semana ainda, se puder providenciar, é de grande importância. É muita gente correndo risco nesse tempo. Foi bem lembrado, Nelson, quero aqui, anote, comunique. Corra atrás mesmo, faça favor, pelo amor de Deus. Então era isso, Nelson.
Pois é, continuando, vereador Dani, obrigado, você já informou. Você está interligado, né? Que bom. Eu quero é providência. Só dizer não vai valer. Tem que saber se o próximo que acontecer, porque não adianta. O mês de maio é o mês das mães, é o mês de Maria, mas é o mês das cobras andar os fios. A gente topa em bolo de cobra aí com 3, 4 cobras amontoadas, elas fluindo aí, andando pelo mundo. Então, vereador, era isso que eu tinha a tratar aqui. Eu quero aqui, saindo aqui do outro assunto, só o vereador Rodrigo citou. Nós temos aqui, eu falei, né, César, compactamento das ruas da nossa periferia. O vereador Dedeca citou aí, nem fui na tranqueira, mas aqui na região, atrás do Chapéu de Couro, atrás da churrascaria do Chico da Negra, nesses bairros aqui, está um Deus nos acuda, soluciona muito problema, muito mesmo. Pato, olha, a rede escavadeira, a caçamba das ruas, porque eu tenho certeza que o calçamento não é fácil para sair, não sai em tempo real, não tem recurso. Eu entendo que não tem, às vezes não tem nem projeto ainda para a gente pensar. Tem um kit aí de máquinas que dá para fazer em tempo real muitas ruas, muita mesmo. Dá para providenciar quando tem interesse e vontade, dá para fazer. Eu tenho certeza que se tirar esses lagartas que tem lá em Teresina e transformar em óleo diesel, entendeu? Esse funcionário fantasma e transformar em óleo diesel, dá para fazer tranquilo. Só fazer isso. Eu sinto muito, mas ele vai entender, porque ele não é burro para deixar de entender isso. Só dá esse cortezinho aí, é pequenininho. Aí dá pouco mais de 50 mil reais essa jurubeba que vai para Teresina com esse funcionário fantasma. A gente tem nomes, todo dia a gente acompanha aqui na pressão de conta, de hoje para frente vai ser diferente, a gente vai mostrar como isso está acontecendo. Se fizer isso aí, nosso município, eu não tenho dúvida, dá para funcionar e funcionar bem. Obrigado, excelência. Era isso que eu tinha para estar aqui hoje nessa casa. Obrigado a todos.
Obrigado, excelência. Vereador Genivaldo Cortez, Deus grande.
Senhor presidente, conforme entra, peço para falar de forma sentada. Senhor presidente, primeiramente, bom dia a todos, amiga aqui presente, professor Lisandro. Mas aqui, talvez, queria primeiro que constasse em ata a nossa questão, nossa nota de pesar pelo falecimento do doutor Alcenor Barbosa de Almeida. Creio eu, senhor presidente, que talvez, na minha opinião, nosso filho mais ilustre da nossa cidade. Creio que entrou em todos os lares dessa cidade de Palmeirais. Tenho certeza que já trabalharam no São Marcos, já foram atendidos por ele, já foram operados, tiveram abatimento em cirurgias. E nesses 20 anos de São Marcos que eu tenho, devo tudo que eu sou hoje a ele. Eu acho que quando eu fui e disse só, a seguinte expressão que ele disse foi: estou lhe contratando por pouco tempo, estude, não me faça vergonha, que dizem que pato e parente só serve para cagar a casa da gente. E você é mais parente do que todo mundo aqui. Então, nesses 19 anos de São Marcos, vou fazer 20 agora, tive uma boa relação com ele. Eu via como ele ficava feliz quando recebia alguém de Palmeirais, ajudava alguém de Palmeirais. Nas histórias dele sempre tinha É, acho que seu Quintino deve ser sabedor mais do que eu, que era o famoso banho ali no... Ele sempre fala da época da infância dele, que vinha passar aqui, banhava no Cadóis, essas coisas, com as amizades que ele tinha aqui. Então, senhor presidente, é uma perca em idade, como para a saúde do nosso querido Piauí. Ele era um cara, era muito além dos dias de vida dele, ele era muito além. A gente conversava com ele, era outra cabeça totalmente.
Meu presidente, Sua Excelência pede uma parte.
Então, eu tive a oportunidade de, agora não, nesses últimos 5 anos ele estava com Alzheimer, então, mas assim que eu entrei em São Marcos, há uns 4, 5 anos, eu tinha o prazer de quase 3, 4 vezes por semana, eu ia jantar na casa dele, tomar sopa, era um papo mesmo que me engrandeceu muito. Eu sempre tive isso de ter sempre essa simpatia com pessoas mais idosas. Minhas amizades, tanto meu avô, quando foi embora daqui, que era irmão do Dr. Alcenor, ele com Alzheimer só banhava comigo. Eu que tinha que banhar ele e tal. Então eu até disse, brincando, que nesses 200 milhões, se eu ganhar, eu vou abrir um asilo para idosos aqui em Parnaíba, para a gente cuidar de idosos. Passa a parte do seu Quintino aí.
Senhor presidente, senhor colega vereador Dani, foi de grande prejuízo não só para o Palmeirais, mas para o Piauí e o Brasil. Aqui mesmo em Palmeirais, ele fez uma ação, um ato de pessoas que estudou e aprendeu. No ano de 1970, eu estava aqui em Palmeirais fazendo um censo, e lá na nossa propriedade, na vizinhança lá, uma prima da minha mulher, a Juscelina, adoeceu. E na época o doutor Lucídio era o prefeito. Aí mandaram me avisar que ela estava passando mal. E eu falei com o prefeito mandou o jipe buscar ela. Chegou aí, ela praticamente nessa secretaria que ainda não tinha nem terminado, estavam conversando ela, né? Aí o médico aqui era o doutor Jeremias, um médico muito mal criado, valente e tudo. E eu fui atrás dele, ele veio. Chegou, olhou para ela, medicou. Passou a noite, no outro dia, o dia todo, quando foi à tarde, ele me chamou e disse: pode, leve a mulher para casa, porque ela aqui não tem vida e tem que tirar daqui. Aí eu disse: mas doutor Jeremias, não faça isso, essa mulher está praticamente morta, né? Deixa ela terminar de morrer que eu levo. Aí ele foi onde o prefeito, da parte de mim, que tinha que tirar ela de lá. E ficou naquele, vai para cá e volta. Quando foi 6 horas, o doutor Alcenor chegou em Palmeirais, que ele gostava de vir passear aí. Aí me disseram, o Alcenor chegou ali. Aí eu, cedinho, porque eu não fui mais à noite, cedinho fui lá, 6 horas da manhã. Cheguei lá, ele estava encostado naquela uma cerca assim. Aí eu contei a história para ele. Aí disse, eu vou com você agora lá. Aí chegando no hospital, ela estava lá, prática morta. Aí ele olhou para ela, pediu lá um papel, aí disse, Quintino, se essa mulher não morrer até 3 horas da tarde e você me conseguir esse remédio e ela tomar esse remédio, ela não morre dessa doença. Agora, o problema em Palmeirais, a estrada que não tinha para Teresina, né? Motorista, Deus me livre, que naquele tempo pouca gente sabia dirigir. Mas tinha uma promotora aqui em Palmeirais, que o esposo dela era um grande motorista, que era o seu Assis. E muito amigo. O Daniel Almeida tinha uma loja muito grande, mas o irmão ia para Teresina fazer compra de manhãzinha. Aí eu fui lá, falei com ele. Ele disse, Quintino, o que eu posso fazer é o seguinte, porque compra demora eu terminar. Se você arrumar o dinheiro da gasolina, eu fico em Teresina e ele vem deixar o remédio. E assim eu fiz. Quando deu 2 horas, 2:30, estava todo mundo ali nessa Secretaria de Saúde. Quando a caminhoneta branca, que era o Daniel, chegou. Aí eu fui atrás de um médico, ele aplicou o remédio e ele morreu. E a mulher ainda hoje está viva. Então, é uma prova que ele tinha um conhecimento muito profundo do que fazia. Ele aprendeu mesmo, ele sabia. Então, eu quero dizer aqui, Dani, que nós, o Piauí, o Brasil, perdeu uma pessoa de grande valor para todos nós, não só de Palmirais. Basta ver a quantidade de gente que trabalha. Você chegando no Hospital São Marcos, você passa por 4, 5 pessoas de onde você é, de Palmirais, de Palmirais. Então isso foi uma grande coisa que ele fez. Mas a vida é assim, 93 anos de idade, então eu quero me solidarizar com a família. Obrigado.
Vereador, eu também só tenho a lamentar aí o falecimento do doutor Cícero Barbosa. Nós sabemos que o hospital gerido por ele é uma referência no Brasil, não só no Brasil, mas praticamente no mundo. Ele que deu vida para aquele hospital, ele que levantou aquele hospital, salvou, com certeza, salvou milhares e milhares de vidas durante esse período que ele passou lá. Nós só temos a lamentar, a Palmeiras só tem a lamentar, não só a Palmeiras, como o resto do Piauí, o Brasil, só tem a lamentar. O Hospital São Marcos, hoje ele está sofrendo uns cortes por parte da saúde, né? Tá também, antigamente as coisas eram mais fáceis, como estava comentando contigo lá. Antigamente chegava com a pessoa com suspeita de câncer, todos os exames eram feitos por lá com suspeita. Hoje não, você tem que fazer uma biópsia, e agora se não fizer a biópsia, se não tiver a imagem, tem que... Eu estou com um caso lá seríssimo, o caso do Jurandir, certo? Eu levei ele para lá só com laudo, e precisa fazer a biópsia, aliás, precisa ter o filme, que lá o hospital que ele estava internado, que fez, só me deu o laudo, lá não leva o filme fica lá no HUT, infelizmente vamos ter que fazer isso, tirar ele de lá, para agilizar, fazer uma particular, voltar porque está internado, para ir fazer a biópsia do tórax dele, que está com suspeito de CA no tórax. Mas é isso mesmo, nós só temos a lamentar, tomara que daqui para frente o Ministério da Saúde mande mais verba para o Hospital São Marcos. Só um instante, vereador, e com relação também, eu quero aqui parabenizar também o Dia das Mães, até me esqueci também do meu grande expediente, quero aqui mudando o foco, viu, vereador? Desculpa aí, até que está mudando o foco, mas eu quero parabenizar todas as mães, especial a minha, a todos os colegas que aqui se contam, e em especial a mãe aqui do povo de Palmeirais. Muito obrigado.
De nada, vereador. E voltando aqui à história do doutor Alcinor, o que é que o São Marco está acontecendo? Eu vou lhe explicar, porque eu sou sabedor disso. É a famosa, não tem dinheiro, o Ministério, então ele dificulta. Olha o que foi que aconteceu. Teve uma paciente daqui, ela fez a biópsia em outro hospital. E ela já tá. Então aí ela foi, me procurou lá no São Marcos e tudo. E aí, para começar o tratamento dela, como a biópsia dela não tinha sido feita no São Marcos, ela tinha que pagar R$800 de novo para fazer a mesma biópsia. Aí foi que eu consegui com a diretoria lá, falei e tal. Então ela não pagou esses 800. E a doutora Terezinha do Labopap, que é amiga minha, aceitou e começou. Então, é a dificuldade que o próprio Ministério da Saúde cria. Como eu digo a muitas, as pessoas quando vão lá, que andam comigo, que a gente anda em cada sala e tudo, eita, coitado, o pobre é que morre. Não é que o pobre morre. É igual se você for num plano de saúde também, eles dificultam. Eles não querem gastar. Eles são bons na hora de contratar, mas na hora de querer prestar um serviço, não prestam. Então, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que o doutor Alcinor sempre usava. Que ele dizia assim, não adianta nada você chegar em lugar nenhum se não for para fazer nada pela população da nossa cidade. Então ele tinha o prazer que sempre, quando eu fui ser candidato, você sabe muito bem que ele não gosta de política. Duas pessoas que ele disse, são duas pessoas que eu gosto muito e que por mim não entrariam na política. Um é o doutor Davi, que é prefeito de Parnarama, que é um ótimo, ótimo médico, muito amigo meu. Ele, doutor Alcinor, não queria. E eu fui o segundo e o terceiro que saiu do Parnarama também. Então eu queria muito eu acho que seria bom se até o senhor presidente, se a gente poderia fazer uma homenagem com todos os vereadores assinados, aquele ofício, alguma coisa, um papel, que eu fazia questão de doar para a família dele, entregar para a família. E eu mandaria fazer um quadro, deixaria na sala dele, que eu tenho certeza que eu acho que vai ser construído um memorial, doutor Alcinor. Ele queria muito aqui, no casarão, queria que fosse mas é isso, não sei como é. Então, mudando de assunto, eu acho que a questão do doutor Alcinor já foi muito bem, muito falada. Queria falar mais aqui também, queria primeiro dedicar a Tânia Maria de Almeida Cavalcante, desejar um feliz Dia das Mães a todas as funcionárias dessa casa, sendo ou não mãe,
das mães, das funcionárias, dos funcionários. Não tem mãe, mas temos filha, esposa. Aliás, nós temos uma mãe, que a esposa da gente é a nossa segunda mãe. Então eu queria desejar isso aí para todo mundo, para as mães de Palmeirais em especial. Gostaria também, senhor presidente, de convidar a todos que está até a prefeitura itinerante no povoado Cafundó, essa um evento que já ficou marcado a gestão do prefeito Reginaldo Júnior, vice Jânio César. Começará agora às 8 horas e com certeza já deve estar tendo atendimento médico, consulta odontológica, aquele trabalho que está sendo feito de praxe. E o prefeito deve estar lá no seu gabinete, sair do gabinete aqui da privada até a comunidade, para escutar as indicações de cada cidadão, de cada que não possa vir de lá até aqui. E também queria convidar todos que hoje está também marcado para 4 horas da tarde, a inauguração da Ponte do Espírito Santo realmente vai ser inaugurada de fato. Depois de lá, iremos ao São Vicente, que lá será o churrasco, onde iremos comemorar realmente a inauguração da ponte, de fato. E outra coisa que eu não podia só deixar de passar, senhor presidente, é que teve uma sessão, acho que umas 2 sessões atrás, eu não estou lembrando, falaram que os ex-gestores vinham para essa casa para falar, para dizer o porquê que não deram certo, o que foi que atrapalhou as gestões dele. Então eu ainda estou cobrando isso aí. Eu acho que a gente deveria passar isso a limpo. Deveria que os ex-gestores viessem aqui e falassem o que foi que errou, quem foi que ferrou, foi fulano e tal, fulano e tal, para a gente passar isso além para a história da nossa cidade. E muito obrigado a todos, um ótimo sábado, um ótimo domingo e muito obrigado.
Excelência.
Obrigado, excelência.
Excelência, quero uma parte no final, porque é questão de ordem. Também quero registrar o voto de pesar a esse grande homem que trouxe muita coisa boa para o Palmeiras, deu muita oportunidade de emprego. Também quero registrar o voto de pesar esse grande cidadão que tenho certeza...
Embora no pronunciamento dos colegas vereadores, desejasse voto de pesar. Tive... Quer dizer, quando eu converso com pessoas de 80 anos de idade, eu estou vivendo aqueles momentos lá de trás. Ele está me repassando vários assuntos. Eu vi aqui quando... E tinha um motorista de nome Luiz, né? Coisas que a gente... Ele disse, naquele tempo poucos motoristas existiam, né? Mas aí existia, vereador Quintino, aquela questão do financeiro, né? Não tinha gasolina. Tinha um motorista, tinha um carro, mas não tinha gasolina. Essa coisa é de muito tempo, lá de trás, que vem essas grandes do nosso município. E quero também desejar meus votos de pesar a netinha aqui, que era filha do seu Eliés, filha da dona Francisquinha, morava no brejo do Colina Opto, eu não tinha dúvida disso, que ela estava muito mal, e eu quero aqui desejar meus votos de pesar para o doutor Alcenor e a netinha, que se chamava netinha do Neguta, era minha vizinha, era uma pessoa espetacular, pessoa que eu gostava muito. Era isso, senhor presidente, que eu tinha já estar aqui.
Obrigado, excelência. Também desejar um feliz dia das mães, amanhã para todas as mães do nosso município, e dizer da importância de cada uma dessas mulheres, como professora, como mãe de família, como advogada, promotora, médica, enfim, todas as áreas, as mulheres sempre prestativas, sempre atentas aos problemas do seu lado, do seu local de trabalho, do nosso município. Então é muito importante. É de grande satisfação para essa casa amanhã e parabenizando a cada mãe de Palmeirais pelo seu dia.
Mais uma vez, senhor presidente, esqueci de desejar um feliz dia das mães, que vai ser amanhã. A minha querida mãe, né, Damiana, que mora aqui no Corrente. Todas as mães do Brasil, a mãe do meu filho, Leonardo de Moraes Miranda, que mora em Teresina, a mãe do meu outro filho, Leonardo. É Caio Rodrigues Miranda, que é meu filho também, a Maria do Socorro Barbosa Silva, que é mãe de filho meu também. Eu quero dar todo um apoio a ela, desejar feliz dia das mães de coração para todas. Obrigado, excelência. E a minha mulher atual também, que tem um filho, né?
Obrigado, excelência. Uma votação dos requerimentos. Vereador Dânio, como o senhor vota?
Voto favorável, senhor.
Vereador
presidente.
Genivaldo. Vereador Nelson. Vereador Genivaldo. Vereador Dedeca. Vereador Quintino Nunes. Aprovado por unanimidade dos presentes. Obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão e convido todos para a próxima sessão, sábado próximo. Muito obrigado.